Deus seja louvado. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Estamos já quase encerrando esta série de mensagens. Atos em Madureira. Olha, meus irmãos, tem sido assim, mensagens tremendas. Deus tem nos ensinado muito através das mensagens, dos estudos que estamos fazendo nesse livro fantástico da Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje a mensagem será baseada no livro de Atos, capítulo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estamos diante aqui nesse capítulo de um dos momentos mais difíceis da história da igreja primitiva. Aqui no capítulo 12 nós encontramos o rei Herodes, o inimigo feroz da igreja, perseguindo os crentes, matando. E o alvo aqui, nesse momento, passou a ser os líderes da igreja. Há três Herodes no Novo Testamento, preste atenção. O primeiro deles, Herodes o Grande, que aparece lá no início do Novo Testamento, por ocasião do nascimento de Jesus, ele mandou matar todos os bebês, os meninos do sexo masculino, que nasceram na região de Belém. Depois aparece Herodes Antipas, já quase no final do ministério de Cristo, quando este mandou decapitar João Batista. Este Herodes aqui, do capítulo 12, é Herodes Agripa, o sobrinho de Herodes Antipas. Parece que a maldade estava na família. E este Herodes decidiu perseguir os cristãos, não por causa da fé cristã, mas pela conveniência política. Ele percebeu que, ao perseguir cristãos, ao mandar cristãos para a morte, ele estava traindo o apoio popular dos judeus. E naquela ocasião já tinha mandado matar Tiago, o irmão de João. Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Herodes tentava impedir o crescimento da igreja por motivações políticas, agora então atingindo a liderança da igreja, matando os líderes, os principais representantes da igreja cristã naquele momento. O plano de Herodes, então, ao matar Tiago, era prender Pedro e, após a festa da Páscoa, levar Pedro a julgamento e, consequentemente, condená-lo com apoio popular e matar mais um líder da igreja. Naquela ocasião, julgamento, condenação não poderiam acontecer durante o período da Páscoa. Então, Pedro estava preso. Interessante, meus irmãos, que Pedro despertava tanto ódio em Herodes Agripa que ele mandou 16 soldados guardarem Pedro, 16 soldados romanos, para vigiar um simples homem. E esses 16 soldados se revezavam em turno de 3 horas. Pedro, segundo o texto, ficava acorrentado a 2 soldados, um de cada lado, enquanto 2 guardavam a porta de sua cela. Mas o versículo 5, eu quero ler com vocês neste momento, do capítulo 12, diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos repetir esse versículo todos juntos, só uma só voz? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu amo esse versículo. A igreja estava orando por um irmão, por um crente, por um líder naquele momento, que era Pedro, que estava preso injustamente, e Pedro fatalmente seria morto dias depois. A maneira como os crentes oravam é que me chama a atenção. A versão que lemos fala que a igreja orava intensamente. Outras versões dizem que a oração era incessante, fervorosa, ardente. E a palavra grega aqui no original é usada para descrever um termo médico, esticar um músculo até o seu limite, um esforço total, uma entrega intensa. Uma ideia muito parecida com a terminologia moderna, resiliência. Aquela pessoa que é capaz de se esticar, se dobrar, mas sem quebrar. Esta é a oração da igreja, uma oração intensa, incessante, um esforço total. Era uma oração fervorosa. Assim a igreja orava, por Pedro, com alma, com coração. Não eram palavras vazias, sem sentido, casuais. Eram orações que tocavam o céu, que chegavam ao trono da glória, que moviam o coração de Deus. Como bem escreveu John Stott comentando este versículo, de um lado estava a autoridade de Herodes, o poder da espada e a segurança da prisão, do outro lado, a igreja voltada à oração, a única arma daqueles que não têm poder. Sim, de fato, em nós não há poder algum. O poder que existe em nós vem do Espírito Santo de Deus. Quando passamos a orar fervorosamente, intencionalmente, meus irmãos, nós precisamos orar como os crentes da igreja de Atos. Oramos pouco. Verdade, oramos mal, vamos concordar. Precisamos orar como nunca oramos. Precisamos formar um exército ainda maior de intercessores. Eu tenho insistido neste pedido. Estava há poucos instantes, antes de começar o culto, visitando a nossa nova sala de oração, que está sendo preparada. Nós vamos reinaugurar esta sala de oração no próximo dia 7 de fevereiro. E teremos todos os dias pela manhã, de 7h30 às 8h, reuniões de oração neste lugar. Todo dia, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8h, antes de você ir para o trabalho, de você ir para a sua escola, para a sua faculdade, ou de levar o seu filho na escola, você vai ter essa porta aberta para você orar. E aquela sala não ficará fechada. Você vai poder entrar aqui no horário que for, tocar a campainha do portão, se for no horário que não tiver atividade, você vai poder entrar e orar naquela sala de oração. E nós vamos ter também, de segunda a sexta-feira, pela internet, pelo Facebook da igreja, pelo Instagram da igreja, reuniões de oração. Nós precisamos orar mais. A nossa oração, a exemplo daqueles crentes da igreja de Atos, precisa ser uma oração consciente, ou seja, racional, inteligente, intencional, direcionada. As nossas orações precisam ser consistentes, ou seja, orações com conteúdo, com vida, com poder, com energia, com emoção, com unção. Orações conscientes, orações consistentes, orações também contínuas, constantes, sem cessar. Conta-se uma experiência interessante vivida pelo pastor da maior igreja evangélica do mundo, do Evangelho Pleno na Coreia do Sul, pastor David Yong-Chu, igreja organizada em 1958, que chegou a ter quase 1 milhão de membros, 7 cultos por domingo. Pastor Chu estava orando. Dizem que ele gastava aproximadamente 70% do seu tempo diário orando, estudando a Bíblia e preparando os sermões do domingo. Uma certa vez, o presidente da Coreia do Sul telefonou para a igreja, queria falar com o pastor Chu. A secretária atendeu e disse que o pastor não poderia atendê-lo porque estava orando. O presidente insistiu com a secretária, dizendo que ele era o presidente do país e que o assunto era urgente. E ela delicadamente comunicou ao presidente da nação, dizendo que naquele momento o pastor Chu não poderia atender porque ele estava orando. Mais tarde, o presidente ligou novamente para a igreja, conseguiu finalmente falar com o pastor e reclamou: "Pastor Chu, por que o senhor não me atendeu?" E ele disse, com muita calma: "Senhor presidente, eu não pude lhe atender porque eu estava em audiência com o soberano do universo, com o Senhor Deus Todo-Poderoso." Meus irmãos, quando nós estamos orando, seja individualmente ou coletivamente, como num ambiente como este, nós não estamos jogando palavras ao vento. Nós estamos falando, e quem está ouvindo é o Senhor do Universo. É o Deus Todo-Poderoso. Orando individualmente ou coletivamente, nós estamos numa audiência com o soberano. Esta é a intenção que nós precisamos ter quando nós falamos com Deus. O Senhor dos Senhores, o Altíssimo. Diz o texto que Pedro estava detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu fico imaginando o conteúdo daquelas orações, o fervor que havia dentro daquela casa, quando aqueles crentes, clamando a Deus pela libertação de Pedro, orando ao Senhor. Quais foram os resultados da oração da igreja? O que aconteceu quando a igreja começou a orar? E eu penso que temos algo a aprender com a oração da igreja de Atos. Anote no seu coração, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Quando a igreja ora, ou quando a igreja orou, no caso da igreja de Atos, as algemas se soltaram e as portas se abriram. Acompanhe na sua Bíblia os versículos de 6 a 17, porque na noite anterior ao julgamento, julgamento já marcado, para condenar Pedro à morte, Pedro estava dormindo, diz o texto, entre dois soldados. Pedro, aquele pobre pescador, aquele homem simples, iletrado, como se fosse um criminoso qualquer, da pior espécie, preso com algemas, sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Todo esse aparato não pôde conter a ação divina. Quando a igreja começou a orar dentro daquela casa, algo extraordinário começou a acontecer. Além das algemas terem se quebrado, algumas portas se abriram. Analisem comigo no texto. Estudando esse texto, Deus foi me revelando que algumas portas passaram a se abrir a partir do momento que a igreja começou a orar. A primeira porta que se abriu foi a porta do céu. Acompanhe na sua Bíblia o versículo 7. A igreja orou e Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Um mensageiro com uma missão especial. Eu às vezes sou visual e gosto de usar a imaginação. Eu fico pensando, meus irmãos, tentando imaginar a cena que aconteceu no céu quando aquela igreja de Atos começou a clamar intensamente pela vida de Pedro. O que aconteceu no céu naquele momento? E fico tentando imaginar e talvez repetir as palavras do Senhor ao anjo quando este recebeu a missão para libertar Pedro da prisão. Os adjetivos que o Senhor talvez tenha usado para se referir a Pedro. A questão é que a porta do céu se abriu quando a igreja começou a orar. E quando oramos intensamente, como a igreja de Atos, as portas do céu também se abrem. E Deus envia anjos para lutar em nosso favor. Quando a igreja ora, a porta do céu se abre. Há um acontecimento nas regiões celestiais. Há um movimento espiritual. Quando Deus ouve o clamor do seu povo, por isso não subestime o poder que há na oração. Move o coração de Deus, abre as portas do céu. Quando oramos, o Senhor envia anjos para nos guardar e nos proteger. O Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Escute o que diz o Salmo 91, versículos 11 e 12, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O escritor aos Hebreus ratifica este conceito da ação angelical sobre a vida dos crentes quando a igreja ora. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Eu sei que este é um assunto muito complexo, é um assunto para a escola bíblica, para as aulas de seminário, mas eu creio na doutrina dos anjos. Eu creio que Deus envia anjos para nos proteger. Anjos são mensageiros enviados por Deus para nos livrar, para nos proteger, para nos guiar em determinadas circunstâncias. Não se choque, mas eu já tive algumas experiências desta natureza. Não se escandalize. Mas este pastor crê que Deus envia anjos para proteger os seus filhos e os seus servos. Anjos, inclusive, em forma humana. Eu creio, pelas minhas próprias experiências. Uma vez conversando com uma pessoa na minha antiga igreja, ele estava comentando comigo uma experiência pessoal dele, que ele estava uma vez no mar do Recreio dos Bandeirantes, surfando. E ele, acostumado com o mar, surfista, de repente ele começou a passar mal na água e começou a afundar. Ele estava sozinho na praia, era um dia de semana, um dia chuvoso e frio, sozinho surfando. E eis que de repente, mais do que de repente, surge alguém com ele na água e o tira da água, o leva para a areia. E ele consegue se recompor. E quando ele olha para o lado, não vê ninguém. Ele atribuiu aquela experiência a uma visitação angelical. Experiência dele, que eu não posso duvidar. Ou você duvida que Deus pode fazer essas coisas? Eu não duvido. Se for para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja honrado, Deus faz abrir a porta do céu e envia anjos, como enviou para libertar Pedro da prisão. O mesmo Deus que agiu lá no livro de Atos é o Deus que pode agir nesse momento. A primeira porta que se abriu foi a porta do céu, mas uma segunda porta se abriu, a porta da prisão. Versículos 7 a 9. A igreja orou, Deus enviou um anjo, a porta do céu se abriu, o anjo vem dentro da prisão e a porta da cela se abre. Mas antes da porta da cela se abrir, as algemas caíram dos punhos de Pedro. E ele, ouvindo a voz do anjo, seguindo as recomendações do anjo, ele saiu andando pela porta da frente da prisão, por onde ele entrou. Quando a igreja ora, as cadeias que nos prendem são abertas, as algemas que são soltas pelo inimigo se soltam, os pecados que nos escravizam são perdoados, os medos que nos oprimem são vencidos. Quando a igreja ora, somos despertados do sono, vivemos uma nova vida. A porta do céu se abriu, a porta da prisão se abriu, mas uma terceira porta também se abriu, quando a igreja começou a orar. A porta da liberdade. Versículo 10 acompanhe. A igreja orou, a porta do céu se abriu, a porta da prisão se abriu, Pedro saiu livre pelas portas da cidade. Diz o texto que o anjo acompanhou Pedro até os portões da cidade. Ou seja, não seria ali uma liberdade provisória, mas permanente. Pedro não era um fugitivo, mas um homem livre. O que Deus queria mostrar para Pedro, ao levá-lo até a porta da cidade, era que Pedro, naquele momento, era um homem livre. Completamente livre, liberto das algemas, das prisões, do jugo opressor de Herodes. Queria também mandar um recado para Pedro, para cada um de nós, que é o seguinte: Deus faz o milagre por completo. Deus não deixa nenhuma dúvida do seu poder. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus não faz a obra pela metade, meu irmão. Deus levou Pedro até o portão da cidade, o anjo o acompanhou, até que Pedro estivesse num ambiente totalmente seguro. Quando oramos, o Senhor nos livra de todo mal. Quando a igreja ora, as portas são abertas, as cadeias são quebradas, os servos do Senhor são totalmente livres. Mas uma quarta porta também se abriu. A porta do céu, a porta da prisão, a porta da liberdade. Aqui eu quero falar da porta do livramento. Acompanhe o versículo 11. A igreja orou, Pedro foi liberto da prisão, Pedro saiu da cidade e Pedro foi a uma casa. E quando chegou naquele lugar, o versículo 11 fala que Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, Pedro precisava testemunhar o resultado da oração da igreja. Pedro reconheceu que a intercessão daquele povo deu resultado. A intenção de Herodes, de fato, era matá-lo. Execraram publicamente, mas Deus agiu, ouviu a oração do povo. Pedro percebeu que morreria, mas a igreja orou e Deus livrou, Deus agiu. Quando a igreja ora, livramentos acontecem. Livramentos de tropeços, de quedas, de fracassos. Livramentos de acidentes acontecem. Livramentos até de mortes acontecem. Você sabe que quando você ora pela manhã, Deus livra você de muitos acidentes? Muitos livramentos. Por isso, nunca desista de orar. Mas nunca faça também da oração um mantra. Ore conscientemente, fervorosamente, intencionalmente. Mas há uma quinta porta que se abriu. Eu falei da porta do céu, da porta da prisão. Falei da porta da liberdade, porta do livramento. A quinta e última porta que se abriu foi a porta do testemunho. Acompanhe os versículos de 12 a 17. Porque um fato curioso passou agora a acontecer. Depois que Pedro, então, sai da cadeia, sai do portão da cidade, percebe que precisava testemunhar do milagre, ele se dirige, então, à casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, onde a igreja estava reunida em oração por ele. Ele bate, então, no portão daquela casa e vê uma empregada chamada Rode abrir o portão e não acredita no que está vendo. Ela ficou assustada, voltou para avisar aos crentes que estavam orando. Observem, os crentes orando numa casa pela libertação de Pedro. Pedro aparece e Rode não acredita. Volta para avisar os crentes que estavam orando e eles também não acreditam. Às vezes somos assim, não é verdade? Oramos por alguma coisa, mas quando a coisa acontece, a gente não acredita. Acha que é coincidência. Acha que é uma miragem, talvez. Pedro insiste para que a porta da casa se abra. Ele fica preocupado porque ele estava do lado de fora, porque a porta ainda estava fechada, até que finalmente aqueles crentes se convenceram de que de fato era ele. Eles abriram a porta que estava fechada e ele pôde entrar na casa e ali ele pôde então testemunhar do que havia acontecido com ele. Porta do livramento, porta do testemunho. Diz o versículo de número 17, mas ele, Pedro, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então ele saiu e foi para um outro lugar. Era preciso que a porta da casa se abrisse, para que Pedro testemunhasse para os crentes o que tinha acontecido com ele. A igreja de casa em casa. E aqui eu quero fazer menção às nossas células que vão voltar a se reunir a partir do dia 7 de fevereiro. A igreja de Madureira de casa em casa, testemunhando de Jesus, orando uns pelos outros, se edificando na palavra, tendo comunhão espiritual uns com os outros, evangelizando seus vizinhos. Pedro entrou na casa, pôde testemunhar. Aquela casa de Maria era uma casa de oração. Meus irmãos, quais são as portas que nós precisamos que Deus abra nesta noite? Quais são as cadeias que ainda talvez prendem você? Quais são as algemas que ainda impedem você de se levantar? Ou de levantar as suas mãos santas e servir ao Senhor? Pense nisso. Em que prisão você está neste momento? Não desista de orar, porque enquanto você ora, as algemas são quebradas, as portas se abrem, Deus envia anjos em seu favor para te livrar de todo mal. Pedro ouviu a voz do anjo, obedeceu, faça a sua parte, ore, deixa Deus fazer a parte dele, em nome de Jesus. A segunda lição que eu encontro nesse texto, quando a igreja começou a orar, o inimigo foi derrotado, e o nome do Senhor foi honrado. Acompanhe os versículos de 18 a 23. Pedro agora, liberto da prisão, livre da cela, ele sai da prisão, mas Herodes não desistia facilmente. Logo após o amanhecer, os soldados criaram um alvoroço, perceberam que o Pedro não estava mais preso naquela prisão, fizeram uma busca completa, não acharam Pedro. Herodes mandou matar todos os soldados que guardaram Pedro. Homem cruel, Herodes tinha poder, mas não tinha todo o poder. Ele se achava um Deus, mas não era o Deus. Ele gostava de ser comparado a uma divindade. Ele gostava do aplauso do público. Ele reuniu o público e quis ouvir do público aquilo que ele queria ouvir. Que ele era um Deus, que ele era o Senhor Todo-Poderoso. Como viu que não tinha como reverter a situação de Pedro, que estava livre naquele momento, ele reuniu o público, reuniu o povo judeu, talvez numa tentativa de melhorar a sua popularidade e seu prestígio. Diz o versículo 21 a 23 do capítulo 12 o seguinte: Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Herodes se inflou, se orgulhou, mas visto que Herodes não glorificou a Deus naquele momento, imediatamente um anjo do Senhor, não sei se o mesmo que livrou Pedro da prisão, o feriu, e ele morreu comido por vermes, diz o versículo 23 do capítulo 12. Herodes, cheio de vaidade, soberbo, orgulho, quis trazer a glória para si, a honra que era devida ao Senhor, a Deus, em vez de Pedro ser morto pelo rei Herodes, o rei Herodes, que foi morto pelo Deus de Pedro. Que fim trágico para um inimigo da igreja. Quando a igreja ora, meus irmãos, Deus derrota os nossos inimigos. Deus impede o acesso de Satanás à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja. Quando entramos na batalha pela oração, o Senhor combate as nossas guerras, por isso não desista de orar. Ore sempre, em todo tempo. O Senhor peleja por nós, o inimigo é derrotado pelo poder da oração e o nome do Senhor é glorificado no meio da igreja. Quando a igreja ora, o inimigo é derrotado e Deus é honrado. Em terceiro e último lugar, quando a igreja de Atos orou, o evangelho foi propagado e a igreja cresceu. Acompanhe o versículo 24. Porque a palavra de Deus diz aí que a palavra continuava a crescer, a palavra pregada continuou a se espalhar, a igreja continuou a crescer. Ou seja, mesmo depois de tanta perseguição e angústia, bastou a igreja começar a orar intensamente para Deus agir. Ninguém pode deter o crescimento e o avanço do evangelho de Cristo quando a igreja começa a orar. Nenhum inimigo tem poder para impedir o avanço da igreja quando a igreja começa a orar. Por mais que inimigos contrários se levantem para prender, encurralar, envergonhar os servos do Senhor, quando a igreja não recua, quando ela avança, quando ela não retrocede, quando ela permanece em oração, Deus começa a agir. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Quando a igreja ora, vidas são salvas e libertas, o evangelho é propagado e a igreja cresce para a honra e para a glória do Senhor. Por isso, não desista de orar. E nós somos um povo aqui nesta igreja que não vai recuar em nada nessa nossa intenção de orar. Precisamos orar mais, como os crentes de Atos oravam. Ninguém detém os passos de uma igreja que ora, meu irmão. Nenhum poder na terra é capaz de prevalecer ou superar a caminhada de uma igreja que busca em oração a presença do Senhor. Através da oração, a igreja nunca deixará de cumprir a sua missão e sempre vai vencer as batalhas que enfrentar. Para concluir, eu quero dizer que do capítulo 2 até o capítulo 13, o capítulo seguinte, Pedro é o personagem principal do livro de Atos. A partir do capítulo 13, ou seja, do capítulo 12 ao capítulo 12. A partir do capítulo 13, parece que Pedro sai de cena e entra Paulo. Parece que Paulo aqui, de fato, assume a liderança da igreja. E Paulo torna-se o personagem principal do livro. Mas algumas considerações finais sobre esta passagem de hoje, do capítulo 12 de Atos. Talvez fique a dúvida, mas pastor, se a igreja orou intensamente por Pedro, por que não orou intensamente por Tiago, que foi morto à espada? Por que Deus libertou Pedro da prisão e não poupou Tiago da morte? Essas perguntas ficam. Algumas pessoas testemunham de Cristo através da morte e outras através da vida. Deus é soberano. Não temos explicações racionais e lógicas para entendermos a soberania de Deus. Ora, por que Deus não ouviu a oração da igreja quando esta com certeza orou por Tiago? E Deus ouviu a igreja quando orou por Pedro? Soberania de Deus. Mas no plano de Deus, percebam que Pedro morreria mais tarde como um mártir, mas não naquele momento. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Nem todas as nossas orações serão atendidas pelo Senhor, mas Ele está no controle de todas as coisas. Se nós estamos com a nossa vida entregue nas mãos de Cristo, Ele tem o melhor para cada um de nós. Mesmo na doença, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo diante de uma perda, se estamos orando, Deus sabe o que está fazendo. Aliás, Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus tem um propósito para a sua vida também, meu irmão. Não desista de orar. Mesmo que você não tenha suas orações sendo atendidas imediatamente, não desista de orar. Seja insistente nas suas orações. Pode não ser que você alcance todos os seus objetivos, todos os seus sonhos sejam concretizados, mas continue orando. Deus tem um propósito. Deus responde à oração. A igreja estava tendo uma reunião de oração e Deus respondeu às orações. Como um pregador puritano, Thomas Watson, disse uma vez, foi o anjo que tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que buscou o anjo. Por isso não desista de orar. Deus ainda faz milagres hoje. Às vezes nós esquecemos que o nosso Deus é especialista em milagres. Eu queria nesta noite terminar o nosso culto orando. Orando talvez por milagres. Por portas abertas. Orando para que algemas sejam quebradas. E eu vou orar também para que os inimigos, ou o inimigo, Satanás, seja derrotado na vida do crente, na sua vida, meu irmão. Há poder na oração. Quem sabe você está sendo tentado por Satanás a voltar a uma velha prática, a tropeçar e a cair, abandonar o evangelho. Eu creio que Deus envia anjos para libertar você dessas tramas malignas. Vamos orar para Deus fazer propagar o evangelho neste lugar, para que mais vidas se convertam. Vamos orar para que o nome do Senhor seja glorificado neste tempo, neste bairro, nesta igreja, nesta cidade. Pedi o Tiago para cantar uma canção, não sei se ele ensaiou ou se ele aprontou a canção que eu pedi, uma canção linda, que eu gosto muito de cantar. Eu queria terminar dizendo para você, fazer da oração um estilo de vida. Ore, meu irmão, ore, ore sozinho. Se você é casado, ore com o seu cônjuge, pelo seu cônjuge. Se você tem filhos, ore com seus filhos e por eles também. Ore em casa, ore no trabalho, na igreja, na rua. Ore enquanto está acordado. Ore até quando está dormindo. Que Deus dê sonhos para você enquanto você dorme. E que você sonhe orando. Se perder o sono de madrugada, dobre os seus joelhos. Mesmo deitado, comece a orar. E se você dormir durante a oração, não tem problema. Todo pai fica muito feliz quando um filho dorme no seu colo. Então, se você dormir enquanto ora, Deus vai ter prazer em ouvir a sua oração e você dormir, porque todo pai tem prazer de ver o filho dormir no seu colo. Nunca desista de orar. E eu quero orar nesse momento. Tiago, vamos cantar esse louvor, que fala muito ao meu coração. E no final desta canção, você que está em casa ou aqui acompanhando este culto, eu vou orar. E vou fazer uma oração específica, por milagres, por curas, porque eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que cura. Eu creio que Deus liberta pessoas presas, escravizadas. Eu creio no poder da oração. Vamos cantar esse louvor?